Bom dia, senhores procuradores. Bom dia, os servidores aqui presentes, doutor Luiz Alberto. Pauta de reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 9 de novembro, 10 horas. Ordem dos trabalhos, abertura conferência do quórum, instalação da reunião. Já temos quórum estabelecido. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária dia 26 de outubro de 2017, já distribuída com todos os senhores, submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, já passo adiante a palavra ao senhor Corregedor-Geral do Ministério Público. Com a palavra, doutor Carlos Augusto.
Senhor Procurador-Geral, senhora Procuradora, senhores Procuradores de Justiça, servidores do Ministério Público aqui presentes. Os trabalhos da Corregedoria se desenvolvem regularmente, com cumprimento da pauta de correções ordinárias, sem intercorrências dignas de nota. Eu queria trazer a reflexão deste colegiado, uma matéria que tem sido objeto em função de uma recente alteração das comarcas com atribuição eleitoral, que é alguns pedidos de colegas para considerar a promotoria como de difícil provimento. E chegaram já dois pedidos na Corregedoria, remetidos pelo Procurador-Geral, para que a Corregedoria se posicionasse. Pela legislação atual, nossa é competência do Colégio de Procuradores, mas foi só uma manifestação prévia que o Procurador remeteu, o Procurador-Geral, para que a Corregedoria se manifestasse previamente também. E o que ocorre é que, na verdade, com a modificação da situação fática e jurídica das promotorias, a Corregedoria não tem elementos para assim dar uma manifestação prévia sobre eventual difícil provimento. Muito pelo contrário, porque como as condições ainda eram, os dados que temos, inclusive no próprio Conselho Superior, de provimento dessas promotorias, todas elas não demonstram difícil provimento, porque o provimento tem acontecido regularmente até esta data. Nós só iremos saber se de fato será de difícil provimento ou não no decorrer do tempo, como aconteceu com as deliberações deste colegiado pertinente a Poço Redondo e Arauá, que na verdade inclusive é um dado concreto muito importante, que é a titularização de promotores substitutos, exatamente porque se abria remoção e não havia candidatos, exatamente pelo aí sim que caracteriza o difícil provimento associado aos dados objetivos que a lei estabelece. Então, eu apenas estou historiando ao colegiado, porque na verdade a Corregedoria não dispõe nem de elementos para uma manifestação prévia para que justificasse um eventual difícil provimento neste atual momento, porque fizemos o levantamento do histórico do provimento da promotoria.
Qual é a promotoria? Desculpe, eu estava um pouquinho distraída aqui, eu perdi. Qual foi a promotoria que requereu?
Foi a promotoria de Itabaianinha. Eu estou esquecido agora.
Já foi mais uma, segunda, né?
Existiu outra. Doutor Eduardo, você se recorda?
As duas percebem.
Porque elas cumprem os requisitos objetivos
eleitoral, mas elas percebem gratificação.
Então apenas estou adiantando, né? Que aqui a Corregedoria,
o requerimento, doutor, foi justamente que perderam
o eleitoral.
Houve um arrazoneamento do Estado
em função do arrazoneamento.
Essa questão não está aí, fez um comentário aqui hoje, mas não está ainda em apreensão.
Não está em pauta, não.
Na verdade, isso aí a gente...
Eu só estou adiantando.
Enviou para a Corregedoria, para a Coordenadoria.
Porque é um tema que vai ser objeto, né?
E além desses critérios objetivos, o senhor tocou bem numa questão aqui que diz respeito a provar o difícil provimento. Quando é que a gente vai avaliar?
E assim...
A questão vai ser amadurecida ainda e bem discutida.
Eu só estou trazendo, porque como a competência do Colégio de Procuradores, né?
Isso.
Então é só uma reflexão do colégio.
Tem que ser extremamente criterioso, como o doutor Carlos Augusto ponderou. Apenas estamos dando tramitação a um pedido que foi feito até encerrar a tramitação.
Eu só estou avisando que nós teremos dados com o tempo.
Claro,
né?
Com certeza.
Com o tempo. Pronto, no mais, os trabalhos se desenvolvem regularmente.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto, doutora Cristina Brandi, pela coordenadoria geral.
Bom dia a todos. Os trabalhos também da coordenadoria se desenvolvem normalmente, muito bem. Estão fazendo as inspeções e amanhã estamos indo com o ônibus para o Conjunto Jardim.
Muito obrigado, doutora Cristina Brandi. É, o nosso ouvido é exercício, doutor Ernesto, com a palavra.
De igual modo, a ouvidoria encontra-se dentro da normalidade, nenhum fato a registrar, digno de nota. Só acrescentando que a ouvidora titular, na próxima semana, segunda-feira, retornará. Devolverei. O senhor Jânio Quadros. Filho que é aquilo.
Seus procuradores. Muito obrigado, doutor Ernesto. Seus procuradores, alguma manifestação? Imediato, então. Doutor Moacir? Agora, pois não, doutor Moacir.
Senhor presidente, senhores procuradores, procuradoras, eu queria chamar a atenção o seguinte, um fato gravíssimo que eu fiquei indignado essa semana, que foi essa tragédia que aconteceu em Nossa Senhora das Dores, né? Uma caixa d'água que caiu em cima de uma escola pública. Tivemos a graça ainda de não ser num horário onde todos os alunos estivessem ali presentes, porque aí seria uma tragédia que não tinha dimensão. Mesmo assim, houve mortes e feridos e tudo mais. Eu tenho acompanhado pelos jornais e as fotografias que têm aparecido é de um verdadeiro escândalo, o descaso em que se deixou ficar a caixa d'água. Isso em cima de uma escola. E aí, pois não.
Idêntico, só com um atenuante, que não houve vítimas, mas fato idêntico, a mesma situação, corrosão, tudo, situação idêntica, com fotografias, com tudo, um dia antes.
Muito obrigado. Isso vem.
E não vamos esquecer também do Hotel Palace. Que...
Isso vem reafirmar.
Como o doutor Zé Carlos sempre bate na tecla.
Vem reafirmar a necessidade e a indignação, e a minha indignação. Assisti uma entrevista do diretor de operações da DESO, né, prestada a uma emissora de televisão. O despreparo desse rapaz que deu a entrevista, desse senhor que deu a entrevista, e querendo jogar a culpa para porque tem apenas poucos anos que é diretor e não tomou conhecimento e não sabe como foi feito, é de uma irresponsabilidade que não tem limite. Então eu achava o seguinte, eu achava que nós deveríamos aqui no colégio, senhor procurador, orientar os procuradores, os promotores dessas comarcas, principalmente desse caso aqui, para que dê uma prioridade na celeridade, com celeridade, é celeridade da resposta que tem que ser dada. E doa quem doer, entendeu? Para que possamos denunciar, processar e punir, porque não é possível ficar. Então não vamos deixar isso aqui para ser julgado daqui a 3, 4, 5 anos, né? Eu acho que a gente tem que dar uma resposta imediata, exigir do juiz, exigir das autoridades todas os laudos necessários a entrar, entendeu? Porque é uma coisa tão grave que não precisa nem laudo.
Na verdade, doutor, eu acho que a gente deve trabalhar, lamentavelmente a tragédia ocorreu, trabalhar com a prevenção nas demais. Ou seja, mapear todas as outras. Isso que é mais importante ainda. Na verdade, perfeito. É um detalhe, só para registrar aqui, o promotor de justiça de Dores instaurou um procedimento de inquérito civil para apurar. Claro, vai encontrar, no mínimo, aí um homicídio culposo, alguém vai ser responsabilizado. Não tem... A polícia instaurou inquérito, mas a grande preocupação, Tomás, se me permite essa parte comentar, é o descaso com a prevenção, na proteção dos instrumentos públicos, dos equipamentos públicos, dos prédios públicos, porque quando alguém assume alguma função, pelo menos eu tenho essa visão como gestor, aqui assumimos a casa, aqui é uma casa nova, mas nós temos o cuidado aqui de olhar
se a porta está caindo, se o trinco está quebrado, e não esperar cair todas as portas. Tem que trocar aquela que está com defeito. Quem assume o cargo público tem a responsabilidade de verificar a gestão daquilo que ele está gerindo, olhar todas as situações para poder evitar situações trágicas como essa. É lamentável a falta de prevenção, a falta de proteção. Alguém vai ser responsabilizado. Agora, eu compreendo a pontuação do senhor, eu acho que mais importante agora é verificar, como o doutor Ernesto já levantou, no outro povoado, é que todas elas devem estar em situação de penúria.
Será que
ninguém é capaz de olhar um prédio que está prestes a cair, igual aquela história do shopping, que caiu aquela torre, aquela de ferro também, matou aquela moça na hora, quer dizer, uma falta, um descaso horrível, Tomacinho. O senhor tem razão em todas as colocações que o senhor fez. Eu acredito que a gente possa oficiar aqui pelo colégio, os promotores, solicitando que faça uma averiguação da situação geral de todas elas. Doutor, todos os estados de Sergipe, doutor Tomacinho, pois não.
O doutor, a propósito ainda do que Vossa Excelência falou, da manutenção da obrigação do gestor público de observar as condições de trabalho, eu me recordo que quando eu assumi a Procuradoria-Geral naquele prédio lá da Praça Olímpio Campos, ali no centro da cidade, o telhado e as condições daquele prédio estavam uma coisa absurda. Os elevadores estavam despencando. O quarto andar, o andar onde foi feito o auditório, nós tiramos de lá de cima, daquela arapuca lá em cima, que era um perigo, e fizemos no segundo andar, no andar que foi retirado todo o pessoal. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, as fotografias devem estar aqui nos arquivos da Procuradoria. Era uma verdadeira fogueira que existia ali, de móveis antigos, de móveis velhos, podre, uma coisa absurda. Os fios todos expostos, tudo exposto. O telhado, entre o telhado e a laje, depósito de madeira, madeira seca, seca, porque o telhado de amianto, que se partia com a maior facilidade do mundo. Então, um perigo grande de coisa. Tivemos que restaurar todo o telhado. Na parte de baixo, onde funcionava o centro médico, uma outra fogueira. Eram jornais velhos e fios espalhados por toda a parte que nós tivemos que tirar dali de dentro. Então, essa responsabilidade tem que ter, tem que existir. Então, tão importante quanto a verificação pelas promotorias nas outras áreas, mas é preciso dizer ao povo que o Ministério Público está apurando este crime aqui. Porque quem tem a obrigação de verificar é o gestor público. Nós não vamos ficar, os promotores não vão ficar olhando tudo quanto é de prédio em todas as comarcas, fiscalizando, porque também não tem tempo, nem equipamentos, nem pessoal para fazer isso. É diferente. Informações, pedir informações apenas. Né? Mas aqui a gente tem que exigir um julgamento para que se tenha a resposta e que se eduque esses gestores públicos com os rigores da lei. Porque não é possível que um pai de família, que uma mãe de família, mande seu filho para a escola e receba ele num caixão, porque o Estado, porque alguém que tem a responsabilidade de verificar, entendeu, se omitiu e deixou uma caixa d'água cair em cima. Não é possível uma coisa dessa. Isso a gente só sentiria dor se fosse um filho nosso. Então é preciso condenar esse pessoal, porque a condenação está exposta. Não há justificativa. Se ele não sabia como estava, se ele não tem condições de fazer, ele não aceitasse o cargo, os que estão. Mas se aceitou, ele tem que ter responsabilidade em executar o serviço dele. Isso é que tem que ser feito. Então, cabe ao Ministério Público agora exigir a celeridade, a resposta a isso aqui.
Complementar aqui, doutor.
Com a palavra.
Olha, senhor. Eu acho que essa questão
agora que foi despertada por essa tragédia, ela poderia ser um bom tema para a coordenadoria considerar se não seria o caso de se fazer um trabalho relativo a isso, com CREA, com tudo mais. Porque nós temos armadilhas por aí. Olha, um dia desse desabou uma marquise em cima de uma mulher. Olha, aquele acabamento que se faz de plástico, como toda a vida nós conhecemos, né? Aquele forro de policarbonato, aquilo ali esconde uma estrutura danificada, sabe? Hoje, se você entra no comércio lá embaixo, numa casa daquela, você vê uma obra nova, porque ela é toda, como é que, dissimulada por esses revestimentos e tudo mais, né? Aí nós temos situações de risco potencial em muitos lugares. Essa tragédia já era anunciada. Isso é o preço que nós pagamos por sermos desorganizados, desatenciosos, negligentes. Isso é da nossa cultura. Aí o gestor acha que não é responsável pelo passado. Da agora em diante, eu vou agora cuidar da agora em diante, sabe? Mas o prédio velho lá, que pode ser reaproveitado, deixa lá, eu vou fazer uma obra nova. Então, todas essas situações de risco devem ser objeto da nossa atenção. E aqui e acolá, essas mortes não podem ser em vão, não é? Elas são uma sinalização de que manda que a gente tome alguma providência. Talvez seja o caso de aproveitar o tema que veio à tona, que aflorou agora, que é quente e é novo, para avisar a sociedade que nós estamos tomando alguma providência ou fazendo algum mutirão, eleger este tema, porque talvez uma questão de logística, se você cuidar de tudo, você acaba não fazendo nada, mas aqui e acolá é bom separar determinados temas, e esse é um tema relevante e atual, para atuar nele, para interferir nele, né? E com a ajuda da sociedade civil, com a ajuda do Estado, do CREA, dessas instituições que são apropriadas para isso. E, sobretudo em logradouros públicos, né? Porque a gente tem como cobrar com mais possibilidade de resposta. Cobrar desses gestores, o que é que se faz? Doutora, que você já chamou a atenção para um prédio que tem ali na esquina com a rua de Capela? Ela vai falar. Obrigado.
É o problema do Casarão do Parque, que está quase em ruínas. Eu acho que existe até alguma ação judicial sobre isso, mas que está tardando uma solução. Esse prédio.
Uma ação de uns 20 anos, pelo menos.
Ameaçando ruína, seriamente. E tem invasões, mas mesmo que não haja ninguém ali dentro, ele vai cair em cima de outros prédios ou dos passantes. Ali já devia ter sido demolido. E aí eu quero chamar a atenção para outro assunto que foi pauta terrível essa semana na imprensa, que foi aquela escola abandonada, não acabada, abandonada, em Nossa Senhora do Socorro, onde ocorreu aquela tragédia, que a população tão revoltada acabou demolindo com suas próprias mãos a estrutura, e depois vem um carro lá, uma máquina para concluir a demolição, mas a própria família, os vizinhos, revoltados com a quantidade de crimes que ocorriam ali, foram e começaram a demolir com as próprias mãos e martelos e empurrando, porque aquilo era palco de crimes horrorosos, um atrás de outro, e culminou com este terrível. Quer dizer, foi feita uma obra, não foi terminada. Por quê? O que aconteceu? Onde foi parar essa verba? Por que foi abandonada? Abandonou sua escola, onde já se tinha gasto muito dinheiro público, e lá estava uma estrutura grande. Aí o Estado doou para o município não fez nada, reverteu para o Estado, enfim, está o jogo de empurra. Ninguém é responsável, a menina morreu, a tragédia está colocada. E como esta, como este imóvel abandonado, existem muitos prédios públicos e privados. Nós temos aquele terrível hotel lá na Beira-Mar também, que já foi palco de homicídios, mais de um homicídio ali, devido ao abandono. Então, são situações antigas que todos nós conhecemos, mas infelizmente só se atenta quando ocorre mais uma tragédia. Então, aqui no sentido do que propôs também o doutor Luiz Walter, que a coordenadoria puxa aí um mutirão, uma ação coordenada entre as promotorias que têm atribuição, que trabalham com urbanismo, que trabalham com serviço de relevância, principalmente com urbanismo, para que se faça um levantamento junto com os órgãos do município ou dos municípios, cada um no seu, para que a gente consiga avançar um pouquinho nessa questão que é tão antiga. Casarão do Parque, olha, eu atuei na falência da RIC quando eu estava na primeira vara civil. Ah, sei lá, quase 30 anos atrás, está lá, tá lá o prédio do mesmo jeito e não se consegue terminar.
Eu de 70, eu creio.
Doutor Luiz Walter, não quer que entregue minha idade.
Só me permite, doutor Jorge, vou passar para o doutor Cristina, eu já estou aqui entabulando com ela, para começar.
Obrigada, agradeço.
A depender disso aqui, uma recomendação ao Estado de Sergipe, uma recomendação para começar, para alertar, e depois aos municípios, para que verifique a situação de todos os prédios públicos e aí já chama a atenção, uma luz em cima disso. E, doutor Moacir, com relação à proposta do senhor, a gente vai acompanhar, junto com o promotor, já que está um procedimento, o andar da carruagem nessa questão da ação penal quando for deflagrado.
Doutor Rony.
Bom dia, doutor Jorge.
Bom dia a todos. Veja, eu me somo aqui ao que o doutor Moacir, doutora Cristina, doutor Luiz Walter afirmaram e declararam. e chego a concluir o seguinte: eu andei lendo recentemente uma decisão do CNJ em que houve uma responsabilização de gestores, a questão é sobre isso, e o relator disse o seguinte, que na verdade não há direito à má gestão. E eu vou um pouco mais longe. Eu, como aracajuano, vou entrar aqui no problema de Aracaju. Olha, Aracaju está uma cidade abandonada. Os buracos das ruas de Aracaju, parece até que caiu bomba, bombardeio aéreo em Aracaju, e foi apenas a chuva. Veja, eu peço à Procuradoria-Geral, no sentido de acionar a sua Curadoria Específica de Serviço Público, no sentido de fiscalizar isso, porque está uma coisa insustentável. Insustentável. Então, seria interessante, como o Dr. Rony colocou, fazer o mapeamento preventivo de todos os equipamentos públicos em cada comarca e responsabilizar os gestores, obrigação de fazer, né? Obrigação de fazer. Coisa simples. Eu acho que criar o problema. Pois não, doutor Ernesto. É, se bem que destaque nacional, o país todo está em destaque nacional de forma negativa, né? Quando você observa as notícias do UOL, do Globo, do jornal, cada estado, doutor Ernesto, tem seu destaque nacional negativo. Eu estou procurando os positivos, só para fazer essa consideração, para nos colocar nesse patamar. Com certeza, com certeza. Mas vamos fazer essas medidas assim que foram sugeridas. A gente vai acompanhar, eu trago o relato aqui com o doutor Renato, inclusive, para saber do inquérito, e vou noticiando aqui ao colegiado, junto com o doutor Renato. Mais alguém quer se manifestar? Então a gente faz essas, realiza essas deliberações e a gente vê os encaminhamentos necessários. Nós temos aqui a leitura, a discussão, passamos à ordem do dia. Discussão e votação da proposta de resolução que cria o Centro de Memória do Ministério Público de Sergipe. A Procuradoria fez uma proposição inicial, eu vou até registrar aqui, por conta dos fatos que aconteceram relacionados ao colega Valdir. A comissão propôs, por uma questão histórica, que o Centro de Memória tivesse o nome do Dr. Hirohito, né? E aqui foi uma deliberação unânime, eu não tenho objeção nenhuma, pelo contrário, eu acho que pode ser homenageado, já homenageamos também o Dr. Valdir no auditório, e eu acho que a propositura está de bom tamanho, parte da comissão. Então eu submeto a apreciação dos senhores, aprovada por unanimidade. Querem fazer algum comentário?
Não, eu voto nesse sentido.
Não, nesse sentido. Na verdade, a proposta foi mudada, porque a comissão foi muito rápida, apresentou o voto, e se pudesse eu já reinseria a propositura, na verdade, fica como original, com o nome de Dr.
Hirohito. Sem com isso desmereceu o valor do Dr.
Valdir.
Para esse fim específico,
é uma finalidade específica, por conta da ligação da memória.
Eu acho apropriadíssimo o nome. Porque você tem que estabelecer entre o homenageado e o objeto da nomeação uma correlação. Claro. Uma correlação. É preciso que alguém, que a gente agracie com determinadas, nomeando determinados prédios, que ele tenha na área atuado. E o doutor Ayrton era um documentador obsessivo. Sim. Ninguém guardava papel.
É muito apropriado.
Ele guardava. Ninguém se preocupava com registrar tudo que acontecia aqui. Do jeito dele, com poucos recursos, sem contar com nada e nem com ninguém.
E sem olvidar, viu, colega? Só para registrar aqui, doutor Lisvaldo e os senhores, só para registrar que no memorial terá a homenagem justa, devida e merecida ao doutor Valdir Freitas Dantas pela situação que o senhor já conhece.
Eu acho que essa, talvez, quase passamos. Quase nós fomos desatenciosos a esse cuidado, certo? De estabelecer entre o homenageado e o logradouro que a gente, ou o serviço que a gente queira atribuir-lhe o nome, que tenha correlação, porque doutor Hiroito tem.
Claro.
E nós não tínhamos prestado atenção.
Não, mas prestamos. A comissão prestamos, que estamos fazendo hoje aqui.
Então não pode.
Por isso que é a discussão colegiada.
Tem que ter esse cuidado, né?
Doutor Lisvaldo, é o seguinte, por isso que nós estamos aqui. Por isso que a melhor decisão é a colegiada.
Pois é.
A decisão solitária, de um, de dois, é muito pequena. Quando ela é decidida por todos, alguém dá uma proposição, alguém dá uma sugestão, dá uma ideia, e ela é aperfeiçoada.
E eu acho que a gente deve ter o cuidado,
estamos aqui hoje,
com essa humanidade. Acho que a gente deve ter o cuidado a partir de agora de também não concentrar num mesmo nome, que nós vamos ter muita gente ainda para nomear.
Claro, claro. E nós temos já uma proposta nesse sentido.
Vai chegar um momento em que nós não teremos espaços para nomear, para homenagear alguém.
Mas por enquanto nós estamos no padrão ainda de ter.
A gente vai correr o risco de ter que, substituir nomes que ficaram lá no passado e que foram esquecidos. E isso eu não quero que aconteça, né? Essas homenagens devem ser definitivas, perpétuas, né?
Mas pode ser porque
então,
a gente vai...
não deve concentrar em ninguém.
Claro, claro.
É, duplicar a homenagem, não. Uma homenagem e que a homenagem seja do tamanho do merecimento.
Adequado à vinculação. Perfeito. Doutor Celso, com uma palavra.
Bom dia a todos. Eu diria que essa homenagem pós-morte é um reconhecimento dos vivos a quem fez história e civil ao Ministério Público Sergipano e Nacional. Por outro lado, por ser parente bem próximo e cria profissional do homenageado, só resta a mim falar como familiar e exteriorizar o pleito de gratidão que homenagens como essa inegavelmente aquece a alma dos entes queridos de Hiroito Leal. Então, muito obrigado a todos.
Muito bem, doutor Celso. Então, deliberado, aprovado, e eu quero dizer aos senhores já que nós estamos de vento em popa, bolando a memória oral e a física também, já preparando os equipamentos, o que também depois, doutor Celso, como eu pedi ao doutor Valdir, que a gente vai montar um memorial, como foi feito, igual Pedro Jorge, aqui no Procurador da República, o espaço desses memoriais são pequenos, mas são muito valorizados, que também alguns objetos, algumas questões a gente possa trazer, doutor, dona Léa, fala com vossa excelência depois, pra gente, dona Léa, nossa diretora, que vai procurar para dizer alguma coisa que a gente pode trazer para cá pro memorial também.
Tive a esposa de Hiroito, através de Dr. Zé Carlos, já colocou à disposição todo o arquivo.
E nós já aceitamos, agora só é da hora do momento de montar e fazer toda essa situação. Então, passemos agora adiante. Nós temos aqui, eu botei no que ocorrer, pela necessidade, pelo projeto que é importante para a Procuradoria, para os servidores da Casa, que é o projeto de lei que altera dispositivos da lei 6.450/2008, foi distribuído já para os senhores todos, a comissão já tem votação aqui por unanimidade, é um resgate que nós fazemos aqui de valorização dos servidores do MP, e eu queria submeter a apreciação, só deixar alguém quer se manifestar, mas de antemão submeter a apreciação dos senhores. Então submeto, aprovado por unanimidade, e hoje mesmo eu encaminho para a Assembleia Legislativa do Estado, e agradeço aos senhores mais uma vez também, aí é hora de agradecer também pelo apoio que o colegiado tem dado às proposições da Procuradoria-Geral. É bem verdade que a gente tem discutido tudo antes, já vem formada em 15 mãos, na verdade, todos os projetos. Eu acho que tem dado resultado, tem dado certo, eu acho que a gestão da Casa tem que ser feita sempre dessa forma. Eu acho que é a melhor maneira de gerir uma instituição, é ouvir as pessoas, todas elas, servidores, membros, promotores, procuradores, e dessa forma eu acho que a gente caminha para institucionalizar, e como diz o doutor Jorge, objetivar tudo que for possível nessa casa aqui. Que cada gestão se dê um direcionamento institucional, cada vez mais. Então, muito obrigado aos senhores, obrigado pela presença de todos, e eu declaro encerrado.
Doutor Andes, doutor Andes.
É ordinária, começamos a extraordinária, pois não.
Como ainda estamos dentro do prazo da ordinária, e a extraordinária está marcada.
Doutor Eduardo, tem alguma colocação?
11 horas,
estou falando. Tem alguma colocação, doutor Eduardo?
Doutor Rony?
Pois não.
Bom, doutor Eduardo, está com a palavra?
Não, pode ir.
Pronto. É o seguinte, eu como relator desse projeto, não poderia deixar passar em branco da felicidade da administração superior. Porque além de ter abraçado a realidade fática, que não é nada mais, nada menos de continuar o que está,
Só que mudando a jornada de trabalho, se tem reflexo no vencimento, mas continua como está, se preocupou com os cedidos,
não?
E se preocupou para não se ter perda nenhuma.
Claro.
Com a figura dos triênios.
Perfeito.
A quem não tem os três triênios. Então,
perfeito,
diante dessa grande sacada, eu gostaria de deixar registrado os parabéns à administração superior por ter tido essa visão.
Muito obrigado, doutor Celso. E eu gostaria que o doutor Eduardo se manifestasse também, doutor Eduardo, sobre o projeto, por favor. Que foi fruto da nossa discussão ampla e, como disse o doutor Celso, de modo que preservou o direito de todos.
Exato, era justamente isso. Bom dia a todos, cumprimentando a todos na pessoa do Procurador-Geral. Era justamente isso que eu gostaria de lembrar, doutor Celso, que, na verdade, esse projeto vem sendo trabalhado pela gestão já há algum tempo, né, para encontrar um momento orçamentário até para se fazer essa revisão na nossa lei, né, para trazer um conteúdo até de justiça para o pleito do sindicato, que nunca foi nenhuma pretensão da administração cortar essa gratificação de natureza especial pela prorrogação de horário de trabalho, né? Mas que isso, de certa forma, incomodava, porque anualmente, principalmente nas vésperas do Natal, da época natalina, sempre se a Rádio Peão, como se chama por aqui, né, difundia de que todos iriam ser cortados da GEL e tal. Isso nunca foi pretensão da administração, muito ao contrário, né, sempre foi atender ao pleito do sindicato. E no que pese ter tido, claro, como componente da administração, uma contribuição para essas ideias vingarem aqui, eu gostaria de parabenizar o Procurador-Geral por ter acatado isso, porque sem a definição efetiva da chefia da Procuradoria, nada disso seria possível, né? A gente sequer analisaria a possibilidade de, né? Então eu gostaria, doutor Rony, de lhe dar os parabéns pessoalmente por essa visão administrativa, que é um pleito extremamente justo do sindicato e que agora a gente vem atender.
Por certo, doutor Eduardo, pelo menos eu era um espectador nesse sentido, foi acima do esperado.
Também gostaria de, como presidente da comissão, expressar a nossa manifestação de apreço ao colega doutor Rony, pela sensibilidade de ter transformado em realidade um pleito há tanto tempo que se lutava ao sindicato. E todos nós devemos aos servidores todo respeito, né? Eles nos auxiliam e faz essa instituição. Por isso, eu quero parabenizar também a Vossa Excelência.
Na verdade, sou eu que devo agradecer aqui. Primeiro, a equipe de trabalho, né? Estou vendo chegar aí Machado, Etélio, Eduardo, né? Pela sensibilidade deles também, inclusive, ao aceitar as minhas proposições, minhas ideias, que nem sempre são as melhores, né? Volta e meia eu boto as ideias para funcionar e a gente vai aperfeiçoando junto com os colegas. E depois agradecer à comissão por compreender qual foi a ideia da Procuradoria, da segurança jurídica aos servidores do Ministério Público, no que respeita aos seus vencimentos, fundamental para que você possa trabalhar em paz, sossegado, né, sem aperreio, sem a imagem que em algum momento você vai ter perda, porque de certo modo a gente gosta do que faz, mas a remuneração é aquilo que faz atrativo o cargo que você exerce. Então, essa é uma das razões fundamentais e básicas. A gente desde o começo pretendia fazer, mas foi preciso fazer todos os ajustes, crise pesada, grande, e esse momento chegou, eu acho, reputo importante. Então, agradecer, doutor Genias, à comissão também pela sensibilidade, pelo apoio, e por último, agradecer aqui ao colegiado de Procuradores de Justiça, parceiro na empreitada, são coautores junto comigo e com a administração, né? Se der certo, o acerto é de todo mundo, se der errado é de todos, mas com fé em Deus, foi bem planejado, bem calculado, pé no chão, tanto é que se levou, doutor Celso, da gestão 3 anos para chegar ao denominador, mas chega numa hora importante, numa hora razoável, e na hora que nós pudemos fazer e que não tinha obstáculos para não fazer. Então, é isso que eu queria registrar. Agradecer demais a todos a presença e dizer que agora caminha para a Assembleia, vamos acompanhar, vamos pessoalmente lá para ver a aprovação, que fé em Deus, a partir de janeiro, a gente implementa essa nova realidade e
muito justa, por sinal. Eu acho que a gente tem que trabalhar a vida toda com justiça. E aquele ditado que diz, entre direito e justiça, fica-se com a justiça, que é mais importante. Então, muito obrigado. Está encerrada a sessão.